Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Eu não tenho texto bíblico sobre a reforma, irmãos. Eu até gostaria de ter. Esse é um problema, né? Porque quando a gente vai falar sobre a reforma, a gente não tem texto bíblico para falar sobre a reforma. E é sermão. Sermão eu tenho que expor a escritura. E eu teria que expor Romanos 1, 16 e 17. Então, infelizmente, eu vou usar Romanos 1, 16 e 17 como um referencial apenas, quase como um pretexto, porque eu não tenho texto bíblico sobre reforma. Ah, não, tem lá Josias que reformou o templo. Isso é outra coisa. Reforma eu não tenho, porque Martinho Lutero não havia nascido ainda, né? Na época, então não tem jeito. Mas nós vamos usar Romanos 1, 16 e 17 como referência em relação ao aspecto ligado ao movimento religioso reformista do século XVI. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor, nós te pedimos que na tua misericórdia tu nos abençoes, para que possamos, ó Deus, ser orientados e instruídos naquilo, ó Deus, que o Senhor tem para nós nessa manhã, em termos, ó Pai, da compreensão desta rica e preciosa herança que temos em relação ao movimento da reforma religiosa do século XVI. Que, ó Deus, aquilo que vamos tratar nesta manhã, falar, trazer à igreja, tudo isto seja pelo Senhor, ó Deus, levado aos corações, às mentes, sobretudo no desejo de abrir-lhes, ó Deus, a vontade para conhecerem com mais profundidade as verdades que fazem parte, ó Deus, deste grande movimento do qual nós somos herdeiros ainda hoje. Abençoa-me e dá-me a graça de ser instrumento nas tuas mãos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos, ao contrário do que muita gente pensa, a igreja cristã é uma igreja que sempre teve que conviver com grupos internos e muitas vezes expressão manifesta destas questões de divisão interna, fazendo com que houvesse a saída de determinados grupos e a configuração destes grupos como comunidades separadas. O registro das escrituras nos mostra isso. E começamos, por exemplo, com dois grandes referenciais nas escrituras que o livro de Atos diz: havendo entre eles não pequena dissensão, não puderam permanecer juntos. Paulo foi escolhendo Silas e então Barnabé escolhe João Marcos e vai um para cada lado. Isto é, de certa forma, irmãos, expressão da cisão dentro da igreja. Mas não houve briga? Não, não é questão de briga, é apenas grupos que se formam. Nós temos, às vezes, a visão meio que poética, meio fantasiosa, até quase novelesca, de que a igreja do Senhor Jesus, durante toda a sua vida de existência, sempre foi um bloco monolítico. Isso não é verdade, não foi assim, não é assim, nem será assim. E muitas vezes, irmãos, aquilo que acontece de forma perceptível e visível é algo que reflete aquilo que já estava de forma invisível e não perceptível presente na vida da igreja, quando um determinado grupo, não por diretriz de organização, como foi o caso aqui, mas por dissensão e discórdia, deixam aquele grupo maior e vão se colocar e se estabelecer como um grupo independente. Quando nós olhamos a questão da reforma, nós às vezes somos levados a pensar que nós fomos os primeiros responsáveis por rasgarmos a manta de Jesus, que é uma manta, como diz o texto bíblico, inconsulte, não tinha costura, e então nós protestantes em 1517 rasgamos a veste de Jesus. Isso não é verdade. Em 1054, a igreja cristã sofreu seu primeiro grande cisma, chamado Cisma do Oriente, quando a igreja, então Católica Universal do Oriente se separa de Roma por questões teológicas e litúrgicas. É o chamado Grande Cisma do Oriente. Poucos anos depois, ou não muito tempo depois, nós temos o Grande Cisma do Ocidente, quando, com o poderio da França, o rei acaba aprisionando o papado, tirando-o da Itália e levando-o para a França, na cidade de Avignon. É o chamado Papado de Avignon. E neste período, a Igreja, então ocidental, terá até três papas devidamente eleitos por concílios, o que é um grande problema. Isso é conhecido como o Grande Cisma do Ocidente. E aí chegamos em 1517, com um monge católico romano que, divergindo de algumas diretrizes da Igreja com relação à venda de indulgências, prepara, ele que era doutor em teologia, 95 teses, a fim de afixá-las, como vai fazê-lo, na porta da catedral do castelo de Wittenberg. Veja bem, Lutero não pregava na catedral, viu? A catedral, ela era reservada para a nobreza. Lutero pregava na igreja de Santa Maria, lá da universidade. Se alguém for a Wittenberg, vai entender essa composição aí. Ele então prega ou afixa as 95 teses na porta da catedral do castelo de Wittenberg. E isso, irmãos, não é nenhuma coisa extraordinária. Né? Devemos lembrar os mais jovens que eles não tinham internet. Como é que eles faziam para se comunicar? Dava-se um jeito. Né? Eles não tinham Google, eles não tinham Facebook, eles não tinham nada disso. E a maneira pela qual alguém fazia com que as suas ideias viessem a ser realmente entendidas e debatidas num debate público era dessa maneira. Isso era a forma corriqueira de se fazer. Então Lutero nada mais, nada menos fez do que era comum aos seus dias. Afixou as suas 95 teses com relação, sobretudo, à questão das indulgências, questionando a autoridade papal neste ponto. Se você não leu, você que é protestante, né, de quatro costados, por favor, se você for conversar com alguém sobre a reforma, discutir com alguém sobre reforma e não leu as 95 teses, eu sugiro que você peça desculpa à pessoa. Olha, você me desculpe a minha ignorância, eu vou lhe prometer, essa semana eu vou ler as 95 teses de Martinho Lutero, e depois a gente volta a conversar, porque eu não posso ficar falando do que eu não conheço, porque isso é estupidez e ignorância. Então, se você não conhece as 95 teses, não se atreva a falar neste sentido, porque você vai falar sobre o que você não conhece. São simples, não são coisas difíceis. E você vai estranhar. Você vai achar, mas Lutero falou isso aqui? Mas ele não era crente. Ele ainda não era crente, entre aspas. Tá? Ele estava se preparando, Deus estava trabalhando o coração dele. Mas ele coloca as 95 teses e estas darão ensejo a que o movimento comece a ser, então sim, difundido e divulgado. Por que o dia 31 de outubro? Porque foi nesse dia que ele fez, ele afixou as teses. É claro que a reforma não começa ali. Lutero será excomungado algum tempo depois, e então o movimento vai se fundamentar, vai se estruturar. Deste movimento, irmãos, não há escrito, mas todo mundo fala, o movimento reformista, a reforma protestante, tem 5 solas. Não tem não, viu? Você não vai encontrar Lutero, Calvino, Zuíglio, Bucer, nenhum destes grandes, Melanchthon. Olha, o movimento reformista tem 5 solas. Primeiro, sola. Sola fide, sola gratia, solo Cristo, sola Escritura, sola Deo Glória. Não vai encontrar, não. Estas expressões indicativas de solos, de somente, serão pinçadas de escritos dos reformadores. Compõem, de certa forma, um bojo estrutural do ensino básico dos grupos reformados. Como assim? É, irmãos. Porque certa feita, luteranos e zwinglianos, portanto, calvinistas também, se assentaram para unificar o movimento. Veja bem que o movimento já estava fragmentado. Mas não é possível. Irmãos, a nossa história, nós temos as mãos sujas de sangue, tá? Como assim, Brenda? Nós, piedosos protestantes, matamos afogados os anabatistas, que eram perseguidos pelos católicos romanos também. Mas sabe por que a gente matava afogado? Porque eles insistiam no rebatismo e por imersão. Então, nós, piedosamente, nós, quem eu não estava lá, pois é, nós somos herdeiros disso, irmãos. Reverendo, o senhor não pode fazer isso, irmãos. A gente precisa sair da caixa. Desculpa a expressão, eu falei com o reverendo Zé Roberto, eu vou fazer uma explanação didática quase no meu sermão. E vou, e hoje à noite eu falo a mesma coisa na Vila Mariana. E muita gente, aliás, dizem lá, o reverendo senhor é meio doido, então, senhor, vai sacudir, vai abalar, porque nós temos que entender que realmente aquilo que é posto na história tem que ser compreendido, sem imaginarmos que nós somos aqueles seres celestiais, né? Com asinhas, nós não somos. A reforma diz que todo ser humano é corrompido. E o nosso coração protestante também o é. E nós não somos bonzinhos. E o católico romano é mau. O católico romano é mau e nós somos maus também. É graça de Deus que trabalha a nossa vida para que as nossas ações e reações possam refletir a imagem de Deus restaurada em nós por Cristo Jesus. O movimento reformista, irmãos, primeiro, não é um movimento exclusivamente religioso. Isso é outra balela que a gente costuma escutar dentro das nossas igrejas. Ah, porque o movimento reformista, a reforma é um movimento religioso. É também um movimento religioso. Sabe por quê? Porque a Alemanha estava, porra, aqui com o domínio papal, com a interferência papal, com o predomínio papal nas esferas políticas. E então os alemães já estavam não mais aguentando isso aí, queriam retomar a sua autonomia como povo. Então já tem um viés político. É uma questão econômica. Por quê? Porque o poderio romano, de certa forma, com os seus tentáculos, alcançavam as nações e sugava economicamente, carreando para o Estado, ou, no caso aí, Roma, na Itália. E então havia muita gente, a França, a própria Inglaterra, a Alemanha, insatisfeitas com o quê? Com esse tipo de situação. E então toda uma estrutura econômica estará também fazendo pano de fundo para quê? Para isso. Se Lutero, irmãos, não tivesse o apoio político do eleitor Frederico da Saxônia, ele não teria subsistido mais do que 6 meses nesse seu intento. Só foi porque houve um suporte e um apoio político. Guerras que se sucederam, além da conotação religiosa, tiveram, certamente, conotação de aspecto político. Então, irmãos, o movimento reformista é um movimento religioso, sim. Proeminentemente religioso, mas não exclusivamente religioso. Ele é político, econômico, social e religioso. Nesse movimento, disse haver, e de certa forma você vai encontrar nos escritos de forma dispersa, 5 expressões que indicam somente. Então, somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus. De fato, irmãos, eu não vou trabalhar os 5, até porque nem comecei a falar, né? Eu estou só introduzindo um assunto. Então, nós vamos trabalhar 3 destes somentes aqui. Tá? Nós vamos falar só a fé, só a Escritura e só Cristo. Mas também, como assim? É só a fé, é só a Escritura, é só Cristo, mas também, só a fé, mas também as obras. Agora perdoa, hein, velho? É, irmãos. Só vai dizer que não é só a fé? Eu não. Eu vou ver o que a Escritura nos fala. É só a fé? É só a fé como instrumento por meio do qual se efetiva a obra de justificação do pecador. Vou insistir. É só a fé como instrumento por meio do qual se efetua e se efetiva a justificação do Redentor. Portanto, irmãos, este ato é um ato, a justificação judicial e forense, porque envolve declaração de justiça. É feita diante do tribunal de Deus, no qual ele, como juiz, nos julga. E ao contrário do que muita gente imagina, e até tem título de livro de gente boa, dizendo assim, declarados inocentes. Isso é uma retumbante mentira. Deus jamais declarará qualquer um de nós inocente, porque todos nós somos culpados. Ele vai dizer que nós somos justificados e não inocentes, o que é muito diferente. Justificação não é declaração de inocência. Justificação é declaração de que a minha dívida foi devidamente quitada. Não por mim, por terceiro, no caso o Senhor Jesus. Então a justificação é, de fato, a imputação da justiça de Cristo a mim. E isto é exclusivamente, unicamente e somente pela a fé. Portanto, esta é uma realidade da qual nós não abrimos mão, da consciência de que é só a fé como este instrumento pelo qual ocorre a nossa justificação. E aí, irmãos, não se pode, não se tem como agregar coisa alguma à fé com o fito de justificação. Significa que não é mérito meu ser justificado. Não é mérito seu ser justificado. Não há nada que você agregue à realidade da fé para a sua justificação. Porque este, sim, é, de fato, uma realidade que se estabelece sozinho. Então, a justificação é fruto exclusivo da fé, que recebida de Deus, porque esta fé com que você creu e com esta fé que só por ela você é justificado, não foi gerada por você, você a recebeu porque foi Deus quem a concedeu a você. Então, por esta fé concedida por Deus, você, de forma pessoal, individual, a exerce e alcança a sua justificação. Por isto, só a fé para a nossa justificação, mas também as obras. As obras, irmãos, elas existem para testemunho da nossa justificação. E o grande problema é que a ênfase na fé obscurece as obras. E esse movimento pendular que existe, veja bem, né? Pendular. O centro aqui está vazio, viu, gente? Infelizmente, né? E aí a gente fica, de certa forma, cativo, nós ficamos presos a esse movimento pendular. A gente sai daqui, vai para cá, sai daqui, vem para lá. E não percebe que não é necessariamente desta forma. A Escritura nos fala, nos informa acerca do que se chama de obras. E a fé que muitas vezes nós damos aqui faz com que as obras sejam obscurecidas. Com que nós leiamos Romanos com muita avidez, com que nós enfatizemos Efésios tremendamente, mas temos um receio imenso, uma omissão quase criminosa de lermos e estudarmos a Epístola de Palha de Tiago. O reverendo, o senhor está falando que Tiago é palha? Eu não, Lutero. Bem, reverendo, reverendo, eu gostava muito do Lutero, agora já começando. Mas Lutero chamou a epístola de palha. Se ele pudesse, ele botava fogo, gente. Ele queimava, ele tirava do cânon. Por causa de quê? Por causa da realidade das obras. E isso, irmãos, é tão sério que se criou de forma hedionda um conflito imaginário, inexistente, entre Paulo e Tiago. A Paulo diz que a justificação é só pela fé. E Tiago diz assim, você tem fé? Então, eu tenho obras. Mostre a sua obra, mostre a sua fé sem as obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Tiago não está falando que não tem que ter fé. O que ele está falando é o seguinte, assim, é que se você diz que tem fé e não tem obra, você está morto. Você não nasceu de novo. Porque fé sem obras é morta, é não fé. E não fé fede, porque está morta. E morto fede. É isso que ele está falando. A sua fé, que você diz ter, que você sustenta ter, que unicamente pela fé você foi justificado, se ela não produz, se ela não gera a realidade da manifestação visível e objetiva desta realidade interna de fé nas suas obras, então verifique se realmente você foi salvo em Cristo Jesus e justificado somente pela fé. Porque o elemento objetivo da justificação são as obras. Se você não tem obras a apresentar, você tem que questionar a si mesmo se de fato você é justificado em Cristo Jesus. Ah, então quiser que se eu tenho obras, eu estou justificado. Não é isso que a Escritura diz, não é isso que Tiago diz, não é isso que a Reforma ensina. E não é isso que se diz quando se fala só a fé. Só a fé para a sua justificação. Mas se você tem fé e não tem obras, verifique se realmente essa sua fé é redentiva e justificadora. Segundo ponto aí, segundo sola, segundo somente. Só Cristo. Sem dúvida nenhuma, irmãos. Só Cristo. Esta assertiva, esta afirmativa, opõe-se de forma correta, própria e adequada à ideia de que possa haver outros mediadores ou redentores que estejam vinculados numa posição medianeira, medial ou mediúnica entre nós e Deus. Tá? Por que que nós estamos falando isso? Porque, infelizmente, muitas pessoas têm a ideia de corredentores. E isso é tão sério, esta ideia de mediação é tão séria, sobretudo no nosso contexto, que nós temos alguma dificuldade de entender isto. Nós não temos dificuldade de entender quando nos reportamos, por exemplo, à teologia católica romana ou à teologia ortodoxa, etc., que vai deixar claro a possibilidade de termos algum agente entre Deus e nós para fazer esta relação, esse médium, sem o sentido de conotação kardecista da palavra, mas na sua expressão própria, daquele que está no meio. Então nós temos dificuldade em admitir que nós também, muitas vezes, estamos estabelecendo elementos intermediários entre nós e Deus, fazendo desses indivíduos até nossa dependência para a relação com Deus. Ô, meu irmão fulano de tal, o que, é que Deus tem para mim hoje? É mais ou menos horóscopo, né? Aquela irmã abençoada, santa irmã, aquele santo irmão de Deus, você não conversa, não fala, não compra, não anda, não sai de casa sem que ele fale, né? Então você, o que, é que o senhor tem para mim? Isso é o quê, querido? Isso é o quê, minha irmã? Isso é colocação, estabelecimento de mediadores entre você e Deus. Nós, pastores, no contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu falo e discuto, se for preciso, onde for, nós deixamos de ser ministros da palavra e nos tornamos ministros do sacramento. Sem padre não tem missa, sem pastor tem culto, mas sem pastor não tem santa ceia, não tem batismo. Onde está o sacerdócio universal dos crentes? Não, sacerdócio universal dos crentes é porque nós podemos ter acesso direto a Deus sem intermediários, sem mediadores. Então, vamos levar isso ao... senão aí vai virar a casa da manjona, né? Aí a coisa vai bagunçar, reverendo. Aí também tem aquela questão. Então nós criamos uma casta da qual nós dependemos para uma relação com Deus. Perdemos a perspectiva daquilo que de fato significa só Cristo. Só Cristo no que diz respeito à mediação entre nós e Deus. Só Cristo salva, graças a Deus. Só Cristo liberta, louvado seja o Senhor por isso. Só Cristo é mediador entre Deus e os homens nesse sentido. E ninguém mais. Você não depende de mim para a sua relação com Deus. Deus não depende de mim para a sua relação dele com você. Então, por que nós precisamos de Cristo? Porque ele, o Senhor, se fez carne na pessoa de Jesus. Tornou-se um de nós, para que nós pudéssemos ser feitos um com ele. A realidade é esta. Em Cristo Jesus, nós somos adotados. Lá justificados, aqui adotados. Isso significa que é só em Jesus que eu me torno filho de Deus, porque o Senhor Jesus não tem dois filhos. Esse é o meu filho único em quem me comprazo. Jesus é o unigênito de Deus, você não é filho de Deus. Eu não sou filho de Deus. Filho de Deus é só, exclusiva e unicamente o Senhor Jesus. Por isso é que ele é unigênito e não primogênito de Deus. E eu? Você e eu somos predicados. Preste atenção, nós não somos sujeitos. Por isso é que ele é a palavra. Por isso é que ele é o verbo. Porque o verbo faz a relação entre o sujeito e o predicado. Então, eu sou o quê? Você é predicado. E lamba os beiços, como diz o povo na roça. Porque o predicado está ligado ao sujeito. Porque se você não for predicado, está fora da relação com o sujeito. Que é feito por meio do verbo, que é o Senhor Jesus. Então eu só sou considerado filho de Deus porque eu fui adotado, como diz a Escritura, em Cristo Jesus. Então Deus não me olha como filho dele, olha Jesus como filho dele. Mas a Escritura diz que a minha vida está oculta em Cristo. A minha vida está escondida nele. Por isso que a teologia paulina é toda ela em, não é com. É em Cristo, dentro dele, na pessoa dele. Então, uma vez que Jesus é filho de Deus, eu sou feito filho de Deus por adoção em Cristo. Não é que Deus foi no cartório, querido, e adotou você, botando o nome dele, não, sabe? Você é adotado como filho de Deus, você é recebido na condição de filho de Deus, por isso que se usa a palavra adoção, você é recebido na condição de filho de Deus, porque você está em Cristo. E aí, nesse sentido, graças a Deus, é só Cristo. Mas só Cristo, irmãos. Porém, mas, também, todavia, contudo, os apóstolos e os santos. Está na hora de o senhor parar. O senhor, tá, o senhor vai jubilar. Já, não, irmãos, isso aqui é coisa antiga, não é agora, não. Isso é uma realidade. É só Cristo, mas também os apóstolos e os santos. E eu não estou falando de santo de uma estrutura hagiológica da Igreja Romana, não. Estou falando de santos daqueles que são alcançados pela graça de Deus, que pela fé somente em Cristo Jesus foram justificados e testemunharam disso com as suas obras. Por quê? Porque vejam bem, irmãos, nós dizemos, é só Cristo. Mas eu acabei de ler um texto de quem? Do apóstolo Paulo. E os pastores pregam no texto do apóstolo Paulo. Quem disse isso? Foi Jesus? Não foi Jesus, não, irmãos. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Ah, mas foi movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Eu sei. Mas quem escreveu, quem disse, quem falou, quem gravou, quem grafou, foi o apóstolo Paulo. E nós temos muito mais escritos do apóstolo Paulo do que o Senhor Jesus. Aliás, o Senhor Jesus não escreveu nada, né? Nós temos registro de ensinos que ele disse. E João vai dizer, olha, Jesus fez e falou muita coisa que não está aqui. Agora, o que ele falou e fez que é suficiente para que vocês creiam que ele é filho de Deus e assim sejam salvos, está posto aqui. Agora, irmãos, o acervo que nós temos, do qual nós nos valemos para ensinar, orientar, doutrinar, instruir a igreja, é muito maior do que os ensinos do Senhor Jesus. Ah, mas irmão, você está falando que tem incoerência? Não estou falando que tem incoerência. Estou falando que, por uma questão de verdade, nós temos que entender. É só Cristo? É. Mas eu chego aqui e digo assim, o apóstolo Paulo, porque João, porque Tiago, porque Pedro, e etc. E eu estou falando de quem? É só Cristo? Não, irmãos. É só Cristo, mas é também o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João. Isso é que nós temos que entender. Nós citamos servos fiéis como estímulo e exemplo à nossa fidelidade. Isso é tão sério, irmãos, que às vezes nosso preconceito é tão arraigado, tão enraizado, mas tão difícil, que eu cito, para as mulheres sobretudo, né? Ana, mãe de Samuel, oh, que maravilha. Esther, que mulher de Deus, tarará. Ruth, oh, fidelidade, tarará. Mas eu não tenho coragem, na maioria das vezes, de chegar aqui e dizer assim, irmãos, hoje é dia das mães, vou trazer o maior exemplo de mãe e de mulher que se possa ter, Maria, mãe de Jesus. Não fica bem, né? Irmãos, uma vez eu falei, né? Irmãos, por favor, lá na Vila Mariana, em outro lugar já fiz também, né? Vamos fazer o seguinte, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Faça favor, repetir. Ninguém repetir. Gente, qual é o problema? Vamos repetir, irmãos. Eu falei, faça favor, abra a Bíblia. Aí está escrito lá, saudação de Isabel, salve Maria, ave Maria, tá, é bíblico. Mas o resto, não, ave Maria, está lá, cheia de graça, está escrito lá, ele continua. Mas, tá, irmãos, esta expressão, ou estas expressões, estão nas escrituras. Mas nós temos dificuldade, por quê? Porque tudo aquilo que foge do estereótipo que se estabeleceu como tal, nós temos dificuldade de receber e descartamos. Por isso é que quando se diz só Cristo, é só Cristo como único salvador, único mediador, único redentor, único justificador. Mas também os servos e as servas de Deus, do passado e de hoje em dia, que nos estimulam a quê? Ao compromisso da fé que temos em Cristo Jesus, que tem o seu lugar como elementos inspiradores da nossa vida cristã. É só Cristo como Salvador, como Mediador, como Redentor e como Senhor, mas também os santos para o nosso ensino. Como disse o apóstolo Paulo, aqui não diz o Senhor, mas digo eu, se bem que eu acho que também tem o Espírito Santo do Senhor, ele diz lá. Mas essa é a minha opinião. E aí, irmão, sabe o que é que ele fez? Quando perguntaram a Jesus o seguinte, é lícito a mulher, o homem deixar a mulher por qualquer motivo, dar-lhe, abandoná-la? O Senhor Jesus disse assim, olha, é assim, 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 se não for por relação sexual ilícita, o apóstolo Paulo diz assim, olha, presta atenção aqui. Se a mulher for abandonada de forma irremediável, ela pode casar de novo. Quem disse isso? O Senhor Jesus disse isso? Ele ensinou isso? Não, ele ensinou que só pode se for com relação sexual ilícita. O apóstolo Paulo fez o quê? Adendou, aditou, adiu, acrescentou mais um motivo como cláusula de exceção para a possibilidade do divórcio. Então, é só Cristo, graças a Deus, louvado seja o Senhor, mas também os santos, também os apóstolos como pessoas a quem Deus usa para a glória dele, para o nosso estímulo e ensino. Terceiro, rapidinho. Só a Escritura, só a Escritura, só a Bíblia. Ei, irmãos, esse é o ponto focal. Isso é um problema sério, porque no nosso meio, em vez de biblicista, a gente se torna quase que bibliólatra. Um culto de quarta-feira, o irmão estava, um diácono estava com coisa de Bíblia assim na mão, com dificuldade, ele fazia assim, né? Aí chegou um irmão oriental, tem uma formação, tá assim, meu Deus, que é isso? Jogando a Bíblia assim? Oh, meu Deus do céu. Tá jogando a Bíblia assim? Passou uma sarabana no irmão lá, depois eu tive que chamar, olha, cuidado, acho que você pode estar confundindo as coisas, tá? O símbolo com o simbolizado, o signo com o significado. Calma, cuidado, porque isso aqui, nós não podemos divinizar isso aqui, endeusar isso aqui, tornar isso aqui um objeto até de culto, com viés idólatra. Porque tem gente que quase adora a Bíblia. Em vez de ser biblicista, se torna bibliólatra mesmo. Tem pastor que diz, irmão, que o nosso culto é teocêntrico. Glória a Deus. O nosso culto é cristocêntrico. Que maravilha. O nosso culto é pneumocêntrico. Espírito. O nosso culto é bibliocêntrico. Mentira. Se o culto for bibliocêntrico, a Bíblia é o centro do culto. E se tiver algum objeto, algum ser, alguma pessoa, como centro do culto que não seja Deus, isso não é culto, isso é idolatria. Então a Bíblia não é, o nosso culto não é bibliocêntrico. Nosso culto é teocêntrico, na sua expressão. Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que nós temos que entender. Então, quando nós dizemos só a Escritura, e de fato é só a Escritura, e aí afirmamos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Temos que ler, irmãos, única aqui, como último e final tribunal de decisão. Mas não como único. Porque para ser de fato único, sobre questões de salvação, de vida cristã, santificação, etc., a Bíblia é de fato a palavra de Deus, e neste sentido é só a Escritura. Mesmo que tenha sido o apóstolo Paulo a escrever, mesmo que tenha sido o apóstolo Tiago a escrever, mesmo que seja a palavra do diabo que disse, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Isso se torna palavra de Deus. Mas não é palavra do diabo? É, mas como escrito se tornou palavra de Deus. Então, é só a Escritura, nesse sentido, como elemento de Deus para mim, a salvação, instrução, vida cristã, como revelação de Deus, como palavra de Deus escrita, só as Escrituras e nada mais. Então, só a Escritura. Mas também, irmãos, a tradição e o ensino da igreja. Você vai falar que nós vamos basear a nossa vida na tradição da igreja? Eu não estou falando isso, nem vou falar nunca. Estou dizendo que é só a Escritura como palavra de Deus escrita, como fonte da revelação da vontade de Deus absoluta para a nossa vida, mas também a tradição e o ensino da igreja. Por um motivo muito simples, irmãos. Onde é que você encontra na Bíblia? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, qual nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ao Sheol, estão a mão de obra danada, ao Hades, depois ressuscitou ao terceiro dia, foi, etc, 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 etc. Creio na Igreja Una Santa Católica, não católica, deixa para depois, creio na Igreja Una Santa Católica, etc. Na ressurreição da carne, amém. Onde é que está isso na Bíblia? Ah, está aqui na Bíblia, vendo. Ah, bom, aí está certo. Alguém escreveu lá depois da Bíblia, né? Mas na Bíblia você não vai achar isso não, gente. Mas nós cremos nisso. A gente até recita. E tem que recitar. Faz parte da nossa expressão de fé. Mas isso não é Bíblia. Isso é formulação teológica, fruto do exercício da capacidade intelectiva do ser humano, auxiliada pela graça de Deus, é fato. Mas isto é formulação teológica. Por isso é que faz parte não da Bíblia, mas da tradição. O grande problema, irmãos, é que às vezes nós protestantes jogamos criança e água do banho tudo fora. É, jogamos a criança e a água do banho fora. Irmãos, a água está suja com cocô, etc. Mas, por favor, preserve a criança. Salve a criança, guarde a criança. Mantenha consigo a criança. Joga a água fora, suja. Ou água suja fora, tudo bem. Mas é tradição sim. A tradição faz parte do nosso sistema, da nossa realidade. O que é a confissão de fé de Westminster? Os nossos catecismos que adotamos como expressão de fé. São fruto de quê? De tradição da igreja. Não está na Bíblia, não. Ah, mas está cheio de coisa da Bíblia. Se você for ter cuidadosamente, tem uns textos ali que não tem nada a ver com o que está ali em cima. Dá uma mão de obra danada para a gente ter... Tem que torcer e tarará para ver se chega lá. Porque aquilo ali, irmãos, é formulação teológica. E nós recepcionamos, graças a Deus, porque temos. Os concílios da igreja, quando nós dizemos o seguinte, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, onde é que está isso na Bíblia? E isso que eu digo é essa expressão. Onde é que está? Onde é que está aqui a pessoa teantrópica de Cristo? Você não vai achar. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo, irmãos, que é só a Escritura como fonte da revelação de Deus para a nossa salvação, nossa vida cristã, nossa santificação. É a só Bíblia como palavra de Deus escrita, mas também a tradição que nós não podemos desprezar, porque a própria Bíblia diz seguir as tradições. Paulo diz isso, João vai dizer isso. Então nós não podemos desprezar o quê? A tradição que nós temos como igreja cristã. E eu não estou falando de 1500 para cá. Estou falando desde os primórdios da igreja primitiva. Porque, irmãos, quando nós vamos olhar, nós vamos entender esta verdade. Quando nós falamos de doutrina da Trindade, na qual nós cremos, nós não temos, eu não estou falando da palavra Trindade, não, presta atenção. A palavra Trindade a gente sabe que não tem na Bíblia. Primeira coisa, isso aí é. Nós não temos formulação da doutrina da Trindade nas Escrituras. Não temos. Você não tem nas Escrituras o que seja substância, subsistência, pessoa, como isso se comporta, como se estrutura, nós não temos essência, nós não temos formulação disto. Nós não temos estruturação disto. Isto vem como o quê? Como ensino da igreja, que nós recebemos à base das escrituras, mas que não são escritura. Isso é tão sério, irmãos. E às vezes a nossa tradição é tão pesada, e tão quase com peso de igualdade com as escrituras, que é tão difícil você mudar as escrituras quanto a confissão de fé de Westminster, hein? No nosso contexto. Estou falando o que é fato. Graças a Deus, porque nós temos a tradição, irmãos. Que bom que nós temos a tradição. Se nós não tivéssemos a tradição, irmãos, nós não teríamos muita coisa. Sabe por quê? Eu não encontro, ontem nós tivemos de 8 da manhã até quase 8 da noite, um som de coisa, pepino para todo lado, uma coisa chamada reunião do presbitério. Puta. Reunião do sínodo, reunião do Supremo Concílio. Ah, mas a Bíblia fala, Jerusalém, capítulo 15, irmãos, aquilo aí era uma reunião dos irmãos, etc., a estrutura que tem. Onde é que lá em Jerusalém houve sessão, ato de verificação de poder, sessão preparatória, sessão regular com a eleição disso, entrada de documento, protocolo, primeiro secretário? Não tem nada disso. Isso é bem da organização. É ótimo. Então para com esse negócio de dizer que é só a Bíblia. na igreja. É só a escritura, não é só a escritura, não. É a escritura, mas é também o quê? Tradição. Por acaso tem o PH na Bíblia? SAF na Bíblia? O PJ na Bíblia? O CP na Bíblia? O MP na Bíblia? Não, não tem não, irmãos. Não tem não. A nossa do senhor não tem. A sua também não tem não, viu? Pode olhar. Ah, eu vou até ler agora, já que o senhor me desafiou. Pois é. Depois que você lê 47, já ouvi, né? Assim, além de estudar, você vai ver que não vai achar não, viu? E de onde é que vem isso? Da tradição, do nosso sistema, da nossa estrutura. É ruim, não estou falando que é ruim. Estou só dizendo que a reforma vai sustentar só a escritura, em que sentido? No sentido de ser a palavra de Deus escrita como revelação de Deus, aquilo que ele quis que ficasse escrito. Mas a reforma não ensinou que é só a escritura, desprezando o quê? A tradição. O que nós rejeitamos desde os primórdios da igreja é que a tradição se contraponha ou se sobreponha às escrituras. Por isso é que eu digo que a Bíblia é a única regra de fé e prática no sentido de órgão maior de decisão, e não único. Por quê? Porque é o nosso código de disciplina. Nosso, falando aqui da nossa casinha aqui, tá? Do nosso código de disciplina. Tem coisas lá que não são condizentes com a escritura. Não aceite denúncia contra o presbítero por menos de duas testemunhas. O nosso código de disciplina não diz isso. Qualquer pessoa, membro da igreja, pode oferecer queixa ou denúncia contra outro membro ou contra o oficial da igreja. Qualquer membro da igreja. Uma pessoa. A escritura diz o quê? Que não pode ser menos de dois. Mas o nosso código de disciplina. Aí, irmão, se eu disser nas instâncias de recurso da nossa igreja, e olha que eu já trabalhei na última delas, fui mesmo titular dela. Se eu disser assim que o processo, na verdade, não pode prosperar, por quê? Porque só há uma testemunha e não duas, como diz a escritura. Sabe o que, que eu, como membro do tribunal, vou ter que dizer? Esse recurso não tem fundamento. Por quê? Porque o nosso código de disciplina diz que é apenas uma pessoa o elemento necessário para oferecer queixa ou denúncia. Onde eu fico? Por força do ofício, onde eu fico? Eu estou dizendo o seguinte, olha, prevalece, presta atenção, prevalece o código de disciplina sobre a escritura. Tem que mudar a escritura? Claro que não, irmãos. Tem que mudar o quê? O nosso código de disciplina. Ah, então muda. Mas para mudar o código de disciplina, você tem que observar a determinação da igreja. Onde é que está na Bíblia aí? Ô, irmãos, começa tudo outra vez. É uma realidade cíclica. É só fé, graças a Deus, para nossa justificação, redenção, mas também as obras, como expressão da realidade da nossa fé justificadora e redentora em Cristo Jesus. É só Cristo como único salvador, como único mediador, como único redentor entre Deus e os homens, mas também os apóstolos e os santos como exemplos de vida cristã para nós e homens a quem Deus usou para a sua glória e nosso bem. É só a escritura, como palavra de Deus, revelação escrita, dada por ele à igreja, mas também a tradição como elemento balizador da nossa vida, naquilo que as escrituras não determinam ou falam. Sem se opor, sem se contrapor ou sem se sobrepor às escrituras. Eu ia falar só lhe deu glória, não vai dar tempo, que é claro, é só lhe deu glória, mas o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, pois é, ele vai dizer assim, a quem honra, honra, a quem glória, glória. A quem respeito, respeito. Então, não há nenhum problema você honrar as pessoas, dar a glória às pessoas pelo... só lhe deu glória? Claro que é só Deus a glória no sentido de exaltação, de reconhecimento, com o ser absoluto, supremo, redentor, criador de todas as coisas, etc. Mas aos homens também, reconhecendo o quê? A quem honra, honra. Agora, irmãos, quando eu chegasse no sola gratia, só a graça, aí, irmãos, aí de fato, aí sim, é só a graça mesmo, sem mais nenhum. Porque, como diz o apóstolo Paulo, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. É pela graça de Deus que eu tenho a fé justificadora com a qual eu fui alcançado e remido pelo sangue precioso de Jesus. É pela graça de Deus que eu tenho a realidade de Cristo como meu redentor, único mediador entre Deus e a minha pessoa. É pela graça e somente pela graça que eu entendo que Deus me deu a sua palavra escrita para o meu ensino, para a minha instrução, para me tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. Aí é só graça mesmo. É só pela graça que eu vim a esse mundo. É só pela graça que eu fui preservado. É só pela graça que eu fui alcançado. É só pela graça que eu sou mantido vivo. É só pela graça que eu posso pregar. É só pela graça que eu posso me alimentar. É só pela graça que eu posso urinar. É só pela graça que eu posso evacuar. É só pela graça que eu posso chorar. É só pela graça que eu posso piscar. É só pela graça que eu posso ouvir. É só pela graça que eu posso andar. É só pela graça que eu posso adquirir alguma coisa. É só pela graça que eu posso morrer e alcançar a bem-aventurança da glória eterna com Cristo Jesus. Aí sim, irmãos, se tem um sola nas Escrituras, se tem um sola na história da igreja, se tem um sola sustentado pela reforma, que é sola mesmo, é sola graça. Louvado seja o nome do Senhor, porque pela graça nós somos salvos. Pela graça nós continuaremos sendo salvos. Pela graça, nós seremos finalmente salvos, recebendo em nós a glorificação para o louvor do próprio Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.